Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
Bom dia, já estamos a rir.
Boa sexta-feira. Muito fria.
Não está nada. Sabes porquê? Porque vamos para o sol, vamos fazer emissão ao sol.
Vamos.
E depois está quente e as pessoas vão deixar de trabalhar agora e vão todas apanhar um quinto
para o sol,
sol, fazer fotossíntese, a continuar a ouvir a Rádio Belém e este olá vizinho que está agora a começar. Mas ao sol é que se está bem.
Tá, mas aqui não há sol, mas só ao longe.
Pois é, hoje a emissão, nós estamos assim em género todos cobertos, que está mesmo muito frio, até em estúdio está frio.
Está um frio selvagem, não. Hoje vamos falar do Dia Internacional da Vida Selvagem. Era uma piada.
Aham. Pronto. Vamos rir todos, por favor, ouvintes, riram-se também.
Pronto. Dos temas de hoje vai ser o Dia Internacional da Vida Selvagem, o Dia Mundial da Proteção Civil, e vamos falar do aniversário de uma das coletividades de freguesia, o Belém Clube.
Que está quase aí, tem novidades.
Está hoje.
Ah, é hoje, parabéns!
Parabéns.
Muito bem, nós mais que dar os parabéns, vamos falar de uma festa que eles estão a organizar, não é uma festa, mas já falamos.
Uma atividade, vamos falar lá mais à frente.
Já sabe que pode participar sempre. Eu estou a fazer emissão com as mãozinhas debaixo das pernas, a tremer, está muito frio, isto não é nada normal. Mas já sabe, estava eu a dizer, pode participar na nossa emissão, o 929-058-227 está à sua disposição. Conte-nos coisas, fale connosco, aqueça-nos
para nós. Ajuda o Sandro!
Exatamente, que hoje estou mesmo.
Vamos ajudar o Sandro. Então, eu vou ajudar o Sandro.
Ah, espera, deixa-me adivinhar, vem a adivinha.
Vem uma adivinha.
Oh, senhor Stagra.
Eu hoje tenho o significado, ou seja, o resultado da adivinha é o mesmo, mas tenho duas adivinhas, porque se não acertares numa, eu dou-te a dica com outra adivinha.
Ah, okay. Mas a resposta é sempre a mesma.
Ok. Tem cabeça, tem dentes, tem barba, não é bicho, nem é gente.
Cebola.
O que é?
O alho.
Ah,
Boa.
Pronto. Vamos rodar.
Pronto.
A outra que também. Peraí, não. Fica. A outra que também era alho é: tem dentes e não come, tem barbas e não é homem. Também ias lá.
Por acaso, sim, sabes porquê?
Apesar de eu acho que a outra cabeça e dentes,
pronto,
é mais
foi
fácil.
Foi pela cabeça e os dentes.
É, visto, foram muito fáceis.
E o primeiro, na minha cabeça...
era a cebola.
Era os alhos. Mas depois, com a barba, eu achei... Ah, deve ser a cebola porque tem mais barbas que o próprio alho.
Pronto, mas o alho também tem.
Boa!
Consegui
nem 10 segundos.
Nem 10 segundos, é o recorde dos recordes.
Pois, pelas outras que tive o programa todo para tentar adivinhar.
Há saca-rolhas, as outras foram saca-rolhas.
Então, olha, sabes o que é que vamos fazer? Uma coisa que eu sei fazer muito bem.
As curiosidades da semana.
Exatamente. Estamos preparados para mais uma série de curiosidades que passaram nesta semana. E durante mais de 10 anos, O.D. Children, um veterano da Força Aérea Norte-Americana, viveu a vida inteira em Geraldine, no Alabama, nos Estados Unidos, e sem que ninguém soubesse, pagou a medicação de muitos habitantes da cidade. Continuou a fazer isso todos os meses durante quase 10 anos. E ele dizia sempre: mantenha isto entre nós. Dizia sempre para a farmacêutica. O acordo foi cumprido até o ano passado, data em que Odie adoeceu e ficou incapacitado. E como queria continuar a ajudar, viu-se obrigado a revelar o seu segredo. Odie morreu no dia 1 de janeiro deste ano, aos 80 anos. No funeral, a filha decidiu contar o gesto de generosidade do pai e ficou a saber que o dinheiro ajudou a salvar a vida de uma criança que precisava muito de medicamentos novos. Isto é que é uma boa ação. A correr com novas próteses para as patas, um cão no México foi torturado por um grupo de criminosos e está a viver neste momento um sonho. Além de ser adorado pelos tratadores que o adotaram, é finalista para o título de animal de estimação favorito na América. Foi resgatado quando tinha um ano e com os membros dianteiros feridos, aliás, foram cortados. A Praia da Falésia, no Algarve, é a escolha de muitos portugueses e há vários anos que está na lista de melhores praias do mundo, segundo o Travel Choice Award da TripAdvisor. Este ano subiu até ao top 10 e está no 6º lugar, e é a única praia portuguesa neste top. E já que estamos a falar de melhores do mundo, esta semana foram publicados pelo Taste Atlas os 50 melhores bolos. E já há muito tempo não falávamos de comida aqui neste Olá Vizinho. E adivinhe os dois primeiros lugares. Sim, são portugueses. O pastel de Belém ficou em primeiro lugar e em segundo o pastel de nata. Neste top ainda entrou a bola de Berlim em 26º lugar. E não só não vêm menos boas notícias, vêm do Médio Oriente. O governo talibã afegão anunciou esta quarta-feira o início de um novo ciclo escolar para as instituições de ensino superior, sem a presença de mulheres. Depois de em dezembro passado ter decidido excluí-las da frequência universitária, agora as mulheres estão a ser impossibilitadas de ingressar nas universidades, que, ao contrário dos colegas homens, podem, depois de terem então ordenado a suspensão do ensino superior ao feminino, até novo aviso. E estas foram as novidades desta semana.
Muito boas as novidades, menos aqui, assim, a última, mas
já esperava
aqui pelo Dr. Sandro das novidades.
Dr. Sandro das novidades.
A seguir vamos a um BBC Vida Selvagem.
Ah, é quase. Olha, vamos quase estar. Lembras-te do BBC Vida Selvagem?
Lembro.
Aquela
domingo,
voz.
Não era? Domingo,
característica
manhã,
que não, era. Que eu não me lembro do nome do jornalista, mas que fez durante muitos anos a tradução do BBC Vida Selvagem. Mas era sempre muito calma. E agora vêm os leões. Eu não consigo fazer essa voz. Não. Eu sou muito acelerado.
Então, agora vamos ouvir Recomeço, de Marco Rodrigues e Áurea, e Do Meu ao Teu Correio, de Nena.
Hoje começo a vir outra vez. O tempo curou que a saudade desfez. Pergunto ao velho destino quem eu sou. Descubro um novo caminho. Por onde vou, avanço sem olhar para trás. Sei que vou ser capaz de encontrar no vento que sopra e me guia minha alma vazia. E sei
que um dia vai tudo mudar. A vida vai te encontrar e levar.
Que dança e leva o desejo de te encontrar, para de dois sermos só um, só um.
Sinto que eu já te conheci. Vejo a luz que me guia e sei
que um dia vai tudo mudar.
Para de dois sermos só um.
as mãos envelhecendo, um sinal em mim que já parece certo para deixá-lo ir. Mas queria que soubesse que passou em vão o outono, o inverno, a primavera ou o verão. E ontem foi esse ontem quase que pareceu. Eu sei que nesse dia aquilo que havia morreu, não tinha salvação. Alguém, se é para sofrer, deixa escrever e sem temer tudo o que foi sentir-se uma vez perdida de amor no lugar que me via, esquecida pelas cores de uma tela antiga. Se é para ocultar, eu venho relembrar. Eu sei que nesse dia
música nova neste seu Olá Vizinho. Ficamos com Nena e Áurea, são músicas portuguesas assim que nós gostamos. E então, neste segunda parte do nosso Olá Vizinho, nós decidimos falar do Dia Internacional da Vida Selvagem. Porquê? Porque isto é uma selvageria às vezes aqui. Ai, não era por causa disso. Não é nada disso.
É um bocadinho.
Ah, não é?
Já cá estou. Fui só ali viver um bocadinho da minha vida selvagem e já cá estou. Selvagem!
Pronto, comemora-se a 3 de março, exatamente hoje, o Dia Mundial da Vida Selvagem. Este dia foi decidido, é um Dia Internacional das Nações Unidas, para celebrar então todos os animais e plantas selvagens do mundo e a constituição que dão à saúde e vida ao nosso planeta. E eu acho que é muito importante. Tu já viste animais selvagens?
Tu olha para um.
Olha, nem vou comer. Olha, não, vou sair da emissão.
Somos todos. Não, sair, isso é meu, é a minha não, parte, bom. É sair. Não, é só no Jardim Zoológico. Isso aí todos nós já vimos, né? Mas não é bem selvagem, eles estão.
Eu já fiz um safari em África. E claro que não são 100% selvagens, porque aquilo é uma zona protegida, mas pronto. Estão mais selvagens. E depois estive também com um leãozinho bebê.
Leãozinho.
Não se chama leãozinho?
Chama-se Leãozinho.
Agora estava a pensar em. Chama-se Leãozinho, pronto. E estive também na Tailândia, com elefantes.
Que sabes.
Já não me lembro, já foi. E é muito, muito giro.
É, está bem.
Mas conta lá mais sobre este dia.
Esta data foi escolhida por ser o aniversário da CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens, que foi assinada em 1973. Este Dia Mundial da Vida Selvagem é também uma celebração da CITES, que contempla 50 anos. Em reconhecimento ao trabalho, a CITES faz o trabalho colaborativo para a conservação que está globalmente. O tema do Dia Mundial da Selvagem este ano é Parcerias para a Conservação da Vida Selvagem.
E é muito importante, né? Porque cada vez mais, eu hoje não, esta semana vi uma notícia que o lince ibérico, o mais velho, está a morrer, mas está a morrer feliz e está no seu cantinho, já escolheu o sítio para morrer, porque foi um dos que foi preservado, porque a espécie estava em vias de extinção. E agora já não está, porque teve, acho que, 16 filhos. E acho que é muito importante, porque os animais, não sei porque é que as pessoas não os tratam
Sim,
tão bem.
Sim, é importante
bem,
nós olharmos para isto também, todos de forma transversal, não é? E de forma simples. Por exemplo, esta ideia das parcerias para a conservação, existe mesmo hashtag nas redes sociais e é mesmo para todos participarem. Ou seja, quantos cookies você está fazendo para a conservação. Fazendo, lá estou eu com o fazendo. O que você está a fazer para a conservação da natureza? Isto, a culpa é tua, Sandro. Não passaste as frases como deve ser. Mesmo as menores ações contam. Ou seja, como todos nós podemos associar isto a uma diferença, a um amigo, um familiar, todos nós podemos colaborar e participar na partilha do hashtag Parceria para a Conservação, que nós também vamos. Hashtag Parceria para a Conservação.
Exatamente.
Vamos desenvolver-nos.
Eu vou-te conservar.
De uma maneira, vai-me conservar bem fresquinha com este frio que está aqui. E como você viu, nós somos internacionais.
Exatamente.
Como o dia.
As pessoas podem também ver no Instagram Worldwide. Daylife, não é assim, é ao contrário.
Bem feita.
World Wild Life Day.
Bem feita.
Eu sei que sou bem feito, não é? Não está nada bem. Bem, vou respirar a fundo, que isto não está fácil. Podem ver então várias ações que estão a acontecer pelo mundo inteiro. Como é que as pessoas fazem então para conservar e para preservar a vida animal e das plantas? E por isso participe também. Né? Faça qualquer coisa, tente, pode plantar uma árvore.
Sim, ou coisas mais simples. O que eles pedem para nós participarmos neste evento com o hashtag é muito simples.
Então,
é fazermos um videoclipe.
Ah.
Um vídeo, uma história, seja o que for.
Um TikTok.
Um TikTok a desejar Feliz Dia Mundial da Vida Selvagem 2023.
Claro que não estamos a fazer uma ação diretamente com os animais,
mas estamos
a alertar para o. Então temos de fazer um TikTok hoje.
Um TikTok, meu Deus. Eu no TikTok.
Uma dancinha qualquer.
Sim,
um
ou
reels,
então desejar também um feliz aniversário à CITES, que é a Convenção para o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, Fauna e Flora Selvagens. Isto agora disse como deve ser.
Bem. Olha, e sabes que esta semana também foi o Dia Internacional do Urso Polar.
Ai, que aqui fofo. Um polarzinho agora dá.
Isto é que dava já. Não, cara, nós estamos em conservação, não é?
Não, mas o polar não é feito pelo urso.
Ah, pronto.
Ou com o urso, neste caso.
Ah, estás-me a chamar urso?
Não. Vá, continua.
Ah,
foco.
Oh, foca. Não era? Foca. Vai. Isto quer dizer o quê? Que foi a comemoração deste dia foi criada em 2011 pelo Polar Bears International Club para chamar a atenção realmente também da ameaça desta espécie. E esta escolha deste mês não é por acaso. Fevereiro é o período do ano em que as fêmeas dos ursos populares constroem os seus ninhos para acolher os filhotes recém-nascidos. No Ártico, claro. E é um esforço que por vezes é muito, muito denso para as mães. O urso polar neste momento está considerado como está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, porque dizem que só existe entre 20 a 25 mil ursos polares em 5 países: nos Estados Unidos, no Alasca, no Canadá, na Rússia, na Groenlândia e na Noruega.
Mais uma espécie que está em
que
risco.
Que está em risco.
Mas sabes que existem umas curiosidades engraçadas sobre os ursos. Primeiro, são classificados como mamíferos marinhos.
Ai, que engraçado. Pois porque eles nadam, não é? Pois faz sentido.
Certo, não é? Pronto.
Não sabia, por acaso achava que era só mamífero.
E por trás daquele pelo branco, todo fofinho,
sim,
como a neve, assim muito fofinho, tem uma pele preta.
A sério? Pele preta? Ah, que estranho, que engraçado, nunca reparei. Eu também não reparei, claro.
Pronto, eu espero que não repares, era mau sinal.
Eu nunca vi, né? Pois.
Era mau sinal se tivesses reparado. Depois, como já dissemos que eram marinhos, eles são espetaculares nadadores.
É.
Sim, atingem uma velocidade de 40 km por hora. Ok? Isto aqui a nadar, ei, 40 km senhor, por hora.
Não fazia ideia, eu achava nem, que eles eram pachorrentos.
Nem um quilómetro, mas pronto.
Tu vais ao fundo.
Exato. Pronto, e depois são caçadores azarentos.
Então.
Porque 2% das caças, só têm 2% das caças com sucesso.
Ah, porque... coitaditos. Então os peixinhos, nós vemos sempre eles a apanhar os peixes.
Sim, fazia patum,
exatamente, patadas.
Patum,
afinal,
pronto.
São falsos.
E têm narizes altamente sensíveis, porque conseguem farejar uma presa assim a 16 km, mas depois agarrá-la, pronto.
Pois coitados, estão mesmo azarados.
São muito azarentos.
E também moram no meio do nada.
Pois.
E também não têm
se
ninguém.
Se calhar o nada. Entra. Se calhar o nada.
Entra, pronto. Mas eles estão no meio do.
Não,
do...
alguém aqui quis entrar e não entrou.
Ah,
e entretanto,
pronto.
Eu acho que nós com esta algazarra toda estamos a precisar aqui do intervalo.
Para ver se já queres ir para o intervalo?
Não, para ver se deixamos-nos irritando.
Então, mas tu vais sair para o intervalo outra vez?
Estás não,
tipo...
não, agora és tu que sais.
Tu estás tipo os meus alunos que...
Estou indisciplinada.
Exatamente, estás indisciplinada. Que não chegam horas à aula e depois querem sair antes do toque. Agora já não, há toque.
Eu cheguei a horas. Ao senhor professor, eu cheguei a
não
horas.
Não chegaste? A emissão já estava a começar não. E tu ainda não estavas na aula.
Não. Isso é impressão tu. Então, vamos ouvir umas musicazinhas. Vamos ouvir zinhas. Lua, de Ivandro.
Porque tu queres andar na lua.
É. E depois vamos fazer um intervalo com um perfume de Rui Veloso.
Então, dois... Um intervalo dentro do intervalo?
É, vamos fazer um intervalo dentro do intervalo.
Então vá, já sabe, o Olavozinho dá intervalos do intervalo. Sandra Bernardo e Carla Figueiredo voltam já a seguir.
Eu vou levar-te à lua hoje. Eu vou levar-te à lua hoje. Eu vou levar-te à lua hoje. Vou levar-te à lua hoje. Eu vou levar-te à lua hoje. Eu vou levar-te à lua hoje. Tô num cubico, chorei. Mais tarde vou no corre, qualquer coisa comer. Eu quero encher o bolso até mesmo ficar rico. Yeah, fazes parte do plano e enriquecem tão comigo. Yeah. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda. Porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas. Fazer um clima, tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar da lua. A saudade. Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar. Deixei-te pendurada, chego de madrugada. Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada. Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo. Falo da nossa história, nosso amor é tão bonito. Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo. Minha cara metade, sei que ao teu lado consigo. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra ti miúda. Porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas. Fazendo um clima, tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar-te à lua hoje. Vou levar-te à lua.
Thank you.
Oi, bom dia, bem-vindo à Rádio Bilingue. Ai, não, não é isso, é a Carla.
Mas era para acalmar, já começaste outra vez na galhofa.
Então, mas não é assim? É. Não é uma hora diferente para animar as manhãs dos
se
nossos
quer
fregueses.
Galhofa, liga para o 929-058-227 ou www.radiobelém.jf-belém.pt.
Exatamente, que você que está desse lado, nós gostamos que esteja desse lado. Participe, fale connosco, meta-se connosco, porque nós também precisamos às vezes de uma animaçãozinha fora, porque nós animamos-nos aos dois e aqui aos três também.
A todos os presentes.
Agora, se quiserem uma animaçãozinha, já sabe, olá vizinho. Vamos falar ainda do Dia Mundial da Proteção Civil e do Belém Clube, mas contamos isso tudo a seguir à Agenda Cultural.
A visita e travessia ao Aqueduto das Águas Livres. Neste evento dedicado ao ciclo da água em Lisboa, propomos um percurso que inclui uma visita guiada e uma travessia do Aqueduto das Águas Livres. Construído entre 1731 e 1799, o Aqueduto das Águas Livres constituiu um vasto sistema de captação e transporte de água por via gravítica. Classificado como um monumento nacional desde 1910, é considerada uma obra notável de engenharia hidráulica. A concretização desta obra implicou o recurso às nascentes de água das Águas Livres, integradas na bacia hidrográfica da Serra de Sintra, nas zonas de Belas e no nordeste de Lisboa, o sistema que resistiu ao terremoto de 1755. No Centro Cultural de Belém, a minha vitória como ginasta de alta competição, dança e teatro, de 4 de março a 15 de março, ou seja, dois dias apenas, até às 19 horas no sábado e no domingo às 16. Centro Cultural de Belém, em cena com estas duas ginastas, transitam entre aparelhos ensaiados, movimentos tendo uma mente aos valores do código de pontuação emitido pela Federação Internacional de Ginástica. Até se distraem. São estes pensamentos divergentes do regime competitivo que vamos ver rodar nesta peça. Esta é uma peça de duas ginastas que, enquanto treinam para alta competição, colapsam com a impossibilidade de manter o seu foco face aos dilemas do mundo atual. É já na próxima quinta-feira, que é dia de estreias no cinema. Vão estrear três filmes portugueses. A Arte de Morrer Longe, uma primeira longa-metragem de Júlio Alves, baseado na novela homónima do escritor Mário de Carvalho. Conta as peripécias de um casal em processo de divórcio. A Água Patarça, documentário de Inês Alves, que acompanha o dia-a-dia das crianças de Suã, uma comunidade isolada de cerca de 80 habitantes na floresta amazónica equatoriana. E Quem Matou Laura Paula, uma comédia policial de João Capela. Destaca ainda o filme A Baleia, de Darren Aronofsky. Desculpem lá que eu não consigo dizer este nome.
Ai, pensei que tinha sido... Não.
Foi um espirro. Um drama patronizado por Bernard Fase, que está nomeado para um Oscar de Melhor Autor. E por fim, a última sugestão. A Ampla, mostra de cinema inclusivo que está a regresso à Cultura Geste, uma segunda edição com filmes premiados nos vários festivais nacionais de 2022. O primeiro filme português a integrar nas nomeações com Oscars, Cesária Évora, de Ana Sofia Fonseca, vencedor do prémio de longa-metragem no Índia Lisboa e Deadstream. Pronto, exatamente. Que arrecadou o prémio de público de Motalex. São algumas das obras em exibição. Gratuito para acompanhantes de pessoas cegas, com baixa visão e utilizadores de cadeiras de rodas, na Rua do Arco Cedo.
Na Cultura Geste.
Exatamente.
E hoje vamos falar então do Dia Internacional da Proteção Civil. E o que é este dia e porquê é que se comemora? Este dia celebra-se anualmente a 1 de março e a ideia é alertar e sensibilizar para a importância da proteção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental. Isto devido às ocorrências de grandes acidentes graves e catástrofes e todos os agentes que têm ajudado aqui nesta... Na proteção. Muitos destes desafios de hoje pendem sobre as nossas sociedades, sobre as cidades, e são de grande complexidade. Os fenómenos atmosféricos são extremos e cada vez maiores e diferentes. A gestão da pandemia provocada pelo Covid-19, as situações de conflito armado que vão incluindo por todo o mundo, agora, claro, com um especial enfoque na Ucrânia, obrigam-nos a todos a olhar para o que nos rodeia de uma forma diferente.
Sim,
certo?
Nós aqui estamos numa zona um tanto ou quanto perigosa.
Exatamente.
Não é?
Todo Portugal,
exatamente,
também, por causa das placas tectónicas.
Aqui na beira de Belém, na linha do Tejo, existem inclusive os pontos de encontro, ou seja, estão espalhados. Se nós seguirmos um pouco a linha do elétrico, encontramos vários pontos de encontro. Se acontecer alguma coisa, irá ouvir-se uma sirene para nós irmos todos para o ponto de encontro ou subirmos e irmos para o ponto mais alto, acaba por ser um pouco uma ajuda que nós já sabemos, não é? Mas que devemos ir para o ponto mais alto, para um ponto amplo que não tenha prédios.
Muitas vezes nós não pensamos nisso.
Não.
Porque, e agora tivemos agora o caso da Síria e da Turquia, infelizmente têm sido terremotos sucessivos, para além do primeiro têm sido vários e que têm destruído tudo. E muitas vezes nós não sabemos o que devemos fazer. E sabes que há na escola, não sei, as tuas filhas também andam na escola, mas, uhum, por exemplo, nós lá na escola já tivemos 3 ou 4 simulações, mas com a proteção civil, com os bombeiros,
sim,
com tudo,
sim,
envolvido,
sim, sim.
E é para evacuar em situações diferentes, em caso de fogo, em caso de terremoto e em caso de, que não me lembro do outro,
inundação,
não me recordo de ter feito, talvez,
eu, por acaso,
possa ter sido, não me recordo.
Onde trabalhava anteriormente também, até tens vários pontos, tens o grupo alfa, que não sei se vocês trabalham com isso, por exemplo, numa área comercial tu tens que ter o grupo alfa. O que é o grupo alfa? São as pessoas que são responsáveis pela loja, que sabem exatamente o que devem fazer. Seja,
ah, exatamente, nós temos isso, é,
sim,
a direção. Depois, sim, os professores têm que levar os alunos, por exemplo, para um determinado sítio, têm que saber quantos alunos é que têm, fazer a contagem, colocá-los em círculo, etc. E isso ajuda. Os miúdos, às vezes, pronto, claro que saem da escola, saem da aula, é giro,
sim, não temos aula. Sim, sim.
Mas é bom que eles percebam que, em caso de emergência, tanto numa escola como num centro comercial, em qualquer sítio, pode acontecer a qualquer momento.
Sim, sim. Os miúdos, por exemplo, e como também no trabalho, o que toda a gente dizia, ah, estamos ali uma manhã sem fazer nada. Porque as pessoas depois também não levam tão a sério estas ações, mas nós temos que pensar para o nosso dia-a-dia também o que é que havemos de fazer. Por exemplo, nós quando fazíamos, chamávamos também os bombeiros e etc. E o que é que fazíamos? Quando era de incêndio, aproveitávamos os extintores que já estavam no fim de prazo e simulávamos mesmo apagar o fogo. Porque as pessoas nunca sabem se é para cima, se é para baixo.
As pessoas nunca usam, porque é muito giro dizeres, ah, não sei o quê, vais e apagas o fogo. Como? Se eles não souberem,
sim,
que têm que tirar a cavilha do extintor.
Para baixo.
As pessoas nunca vão fazer.
Sim, as pessoas não vão fazer e para já depois às vezes. E a questão é, por exemplo, ali o engraçado é porque tu sabes, até podes ter tido formação e sabes que é para baixo e tens de estar a X tempo, a espaço de distância e tens de ter cuidado com a pressão, etc. Mas não sentiste o calor.
Claro, não senti. Exatamente.
E quando tu estás a sentir o calor, a tua reação pode ser completamente diferente.
Claro.
Pronto. Ali fazia-se essencialmente de incêndio.
O fator de stress também. Que aquela situação te coloca, tu também não sabes a tua resposta.
Sim,
porque,
sim,
muita gente panica e fica tipo sem reação. Outros não, fazem, aventuram-se.
Sim, 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 sim.
Lá está, as reações são diferentes.
E
também
é como em casa. Tu, por exemplo, tu tens algum plano familiar, tu sabes o que é que há de fazer?
Pegar nas minhas gatas e no passaporte.
Pronto,
eu já pensei várias vezes. Sabes que já pensei várias vezes? O que é que eu faço? Eu preciso do passaporte, ok? Ou de alguma coisa que me identifique e preciso das minhas gatas.
E um ponto de encontro. Por exemplo, tu com as gatas elas não têm, né? Mas, por exemplo, eu também não
tenho.
Sozinho. Contra mim estou a falar, né? Também não tenho. Mas um plano de encontro, um plano familiar, alimentação, teres um kit.
Ah, mas isso é interessante por acaso, nunca pensei nisso. E isso era. Porque imagina, e faz todo o sentido, imagina que há um terremoto, qualquer coisa que seja, alguma situação que tu precises de estar fechado em casa ou te proteger, ou de saíres, etc. Não tens alimentação? Tens um kit de emergência médica? Eu, por acaso, tenho um kit de
emergência
SOS.
Emergência tens e de comida?
De comida tenho alguns enlatados.
Eu
por
também
acaso...
não tenho. Eu tenho uma amiga, ou uma conhecida, que é de origem alemã e eles têm mesmo
um kit.
Eles têm um kit na despensa com as coisas básicas, não é? E além das coisas básicas em termos de alimentação, não te has de esquecer da lanterna,
de um rádio daqueles antigos para ouvir as notícias,
exemplo,
que,
sim,
né, que
é, esses não desaparecem, não é?
Pois,
os rádios, as pilhas, exatamente, aquelas coisas de SOS que nós não temos.
Mas sabes que com a pandemia eu fiz um bocadinho de mais despensa, mas já acabou a despensa,
sim,
porque depois já comi tudo. Mas foi no sentido de, ok, se não
eu fiz também, mas depois, entretanto,
comemos tudo.
A dispensa monetária vai abaixo e tu esqueces lá comendo. E vais usar aquela porque precisas de usar. Mas sim, eu acho que o kit com ração mínima, ração, entre aspas, né? Mas é uma ração.
DSOS,
e, DSOS, digamos, a lanterna, o rádio é mais difícil, mas
não
as
é difícil,
pilhas,
consegues
porque
encontrar.
Nós depois temos de pensar que se calhar o telemóvel não vai funcionar, né? Não vais ter rede.
Provavelmente não há redes.
E o rádio, a rádio vai ter sempre a emissão porque
é por ondas,
não vão ter a nossa emissão.
Mas pronto, mas também mas não vamos estar em situação de emergência.
Não vai estar
em
situação de emergência tão depressa. Mas, podemos,
é
mas temos aqui alguns pontos de encontro próximos e podem nos ouvir.
Outro evento que, não, que se costuma fazer, a Proteção Civil costuma preparar, é a Terra Treme, que a todo, no mesmo dia, à mesma hora, Portugal faz todo a, é como se simulasse um terremoto. E a ideia é, imagina, já não lembro se é às 10, se é às 11, às 11 e um minuto vai toda a gente debaixo das mesas, porque é a primeira proteção é ir para debaixo da mesa,
nunca
caso
fiz.
Estás num terremoto, e a ideia é que toda a gente esteja. Para quê? Para alertar para, para isto, que pode acontecer a qualquer momento.
Sim, 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 sim. Porque tu, em Lisboa, podes-te encontrar com... Imagina, eu tenho várias pessoas em Lisboa que são meus familiares.
Uhum.
Em situação de...
emergência.
Emergência. Se tiveres um ponto de encontro, tu não vais conseguir telemóvel para contactar, não tens nada. Mas se tiveres um ponto de encontro e disseres, olha, vamos todos, se acontecer alguma coisa, temos
ali.
Que nos encontrar ali.
Por acaso nunca falei isso com a minha família.
Não,
não tenho, não.
Não.
Olha, engraçado.
Eu tenho, ou seja, combinar e marcar e fazer com alguma antecedência. Por exemplo, eu tenho uns truques com as filhas, mas não tem nada a ver com este SOS. Tem a ver com o SOS se acontecer alguma coisa, que é aquele truque que se vê nos cinemas, que é fazeres a chamada e não falares, não?
Ah, isso não, tem que ser outro truque. Tem que ser uma palavra. Não sabes porquê.
Sim, mas podes dizer a palavra quando
pronto,
estás a falar.
Pronto, eu diria que. Eu percebo-te e tem toda a lógica. Agora, acho mais fácil dizer uma palavra que é chave, que vocês combinaram.
Sim, mas isso temos nós todas, não
pronto,
te vou dizer.
Ah, não, não preciso que me digas, não. Mas porque o não falar muitas vezes não há rede ou não dá. E então tu
não, mas
começas
sim, fazes
a panicar.
Chamada e tu estás a falar. Até podes estar, entre aspas, a ser. Agredida, não é agredida, mas tu no meio daquela conversa vais dizer a tua palavra-chave.
Muito bem. E isto queres? É tudo à pala dos filmes.
Não, sim,
não,
opa, sei lá se é à pala dos filmes. É à pala da maluqueira de mães. Pronto, tem que haver com
mais galinhas
coisas.
Também.
Não, não sou.
Não.
Ah, por isso, já demos aqui algumas dicas.
Exatamente. Digam-nos
o kit
se faz
de
alguma
ração,
dica. É porque nós damos, desculpa, nós damos isto tudo como garantido, muitas vezes. Durante décadas continuamos a dizer: ah, isto não vai acontecer nada, não há stress. Mas vimos agora na Turquia, está a acontecer, a guerra podia acontecer de um momento para o outro e tu pensas, se acontecer uma guerra em Portugal, tu vais para onde? Foges para onde? Não queremos pensar, né? Mas já houve, e por exemplo, hoje há simulações de norte a sul do país e estes dias também, porque a Proteção Civil desde 1 de março que está a comemorar estes dias, e as cidades inteiras estão a fazer simulacros.
Certo.
Porque acho que é importante as pessoas terem noção que pode-nos acontecer a qualquer momento. Pode haver um tsunami. Vamos
sim,
para
sim,
onde?
Sim, sim.
Pode haver incêndios drásticos, que há sempre todos os anos. E há uns
sim,
anos
sim,
atrás
sim,
vimos
sim.
aquilo de Pedrógão que morreu muita gente.
Sim.
As pessoas não sabiam o que fazer. Temos que pensar um bocadinho às vezes
sim,
nisso.
Pensar. E em família também acho que é bastante importante e também nunca tinha pensado assim tão profundamente neste
rádio,
tema.
O rádio Freguesia de Belém aqui a dar.
Pensar.
A fazer-nos pensar. Vamos dar aqui um agradecimento especial à Sofia, que nos lembrou desse detalhe. Que...
Já está toda chateada porque a gente disse o nome dela. Mas pronto, é assim.
Quer lá saber. Quem manda aqui sou eu.
Ser em direto,
o programa
é,
é meu.
Assim. O programa
o
é meu
e teu.
Não mandas
por
em
isso
mim.
Não mandas
não
em
mandas
mim.
Em
que quero. Obrigado,
se agora
Sofia.
Mando eu em ti.
Então.
Quem me dera, de Marisa.
Ui?
E talvez de Carolina.
Quem te dera. Vamos lá ouvir, mas é. Sofia, podes pôr a música?
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como um embondeiro. Por ti eu vou. Abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar.
Fiz tudo para ser Cinderela. Dizes não ser, te elogiar. Sabia tudo o que fazias. Como é que tomas o café? Falávamos do que farias com todo mundo a teus pés. E eu fingi despercebida, mas lá no fundo eu sempre soube das emoções que me escondias, das tentações das tuas noites. Será que tu te arrependes do que me fizeste sentir? Vi-me afundar bem lentamente, acho que só pensava em ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre. Final feliz, não vou contar. Lembro-me de quando dizias para não me preocupar. Querias viver o dia a dia sem perceber o que era amar. Seguir em frente é o caminho, mas sei bem que me vai custar não te ter mais aqui comigo. Sinto um vazio e um apertar. Quero também agradecer por tudo o que fizemos juntos.
Elas não contam, mas nós contamos. Os parabéns.
Os parabéns ao Blank Club. Faz 124 anos.
Meu Deus, muito bem.
Muito bem, sim. E no mês do aniversário, já é hábito, o Blank Club reserva sempre sábados e domingos ali umas atividades diferentes. Para sócios, essencialmente, mas também estamos abertos. Abertos aos que quiserem ir ver a peça. Vamos ter uma peça que vai estrear hoje.
É. Ouvi dizer que tu foste.
Eu já fui ver e entrevistar as atrizes e o encenador e escritor da peça e tudo e tudo e tudo e assistir ao ensaio geral. E fizemos assim, e fiz assim umas entrevistazinhas.
Então vamos dar.
Vamos ouvir as entrevistas.
Aos ouvintes, um bocadinho o que é que vai ser esta peça, o que é que as pessoas podem esperar desta peça do Blank Club.
Olá, eu hoje vim aqui ao Blank Club e conhecer as duas atrizes que fazem a parte da nossa peça Mulheres em Apuros. Então vou começar pelas mais velhas, vou começar pela mãe, pode ser. Qual é o nome da mãe? Boa noite.
Boa noite. O nome da mãe é Maria Karina. É uma mulher já por volta dos seus 50 anos, que acabou de perder o marido. E a peça passa-se essencialmente entre a mãe, uma conversa, um diálogo que há entre a mãe e a filha, quando está a ocorrer o velório do pai.
E a mãe está muito triste por causa do velório, podemos já saber?
Não, é melhor não dizermos já, vamos guardar para depois.
Ok, e temos também a filha, e como é que se chama a filha?
A filha é Karina Maria, boa noite. A personagem da Karina Maria é uma pessoa que está sempre ligada às redes sociais, das noites, das discotecas, das bebidas, é muito burrinha, mas é muito inteligente para tudo o que se trata das redes sociais. Tudo o que é para Instagram, TikToks, ela é pró.
O que é que nós podemos contar com esta peça? Vamos ter muitas gargalhadas e mais, assim, alguma coisa que já nos possam levantar assim um bocadinho o véu.
Então, o que é que podemos deixar-vos aqui para aguçar a curiosidade? Sim, sem dúvida, vai ter situações muito caricatas, que de facto vocês vão se rir. Várias ao longo da peça, mas pronto, também há momentos para reflexão. E depois esta dinâmica entre a mãe e a filha, não é? Que ao mesmo tempo que se pegam, mas o amor incondicional da mãe por aquela filha, que é no caso da mãe, é uma mulher já vivida, que não tem filtros, portanto diz aquilo que pensa e não quer saber, e que depois fica perplexa com as atitudes da filha e a forma dela estar na vida, que é tão diferente da educação que ela teve.
E a filha, o que é que nós temos esperado da filha e da peça?
Muita burrice, muitas gargalhadas também, dança, e não posso dizer mais nada, tem que vir, ver, assistir todas as sextas-feiras, sábados, às 9 da noite e aos domingos às 16, aqui no Blank Club.
Vou tentar entrevistar o outro ator, mas acho que ele não me vai ouvir, mas pronto. Sim, deixo também aqui o convite às sextas e aos sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 16. E, entretanto, eu vou, assim, espreitar um bocadinho a peça e depois já vos falo o que é que eu acho. De certeza que vou-me rir muito. Olá, agora é a vez de entrevistarmos aqui o encenador, o escritor, o tudo e tudo e tudo desta peça. Olá, Beto, estás bom?
Olá, tudo bem?
Então, o que é que tu te inspiraste para fazer esta peça? Conta lá aqui o segredo.
Esta peça é a continuação, não é bem a continuação, é um seguimento da nossa última comédia que tivemos aqui no Belém Clube em 2020, que se chamava O Divórcio, e esta peça acaba por ser um seguimento da peça anterior, digamos.
Ah, então o Senhor do Caixão é o Senhor do Sofá?
Digamos que o Senhor do Caixão é a personagem interpretada antigamente pelo Luís, que agora, pronto, coitadinho, faleceu.
Opa, então tenho que assistir ao funeral, porque eu também conhecia o senhor. E estas mulheres estão sempre em apuros?
Estas mulheres devem estar sempre em apuros. É nisso que a peça consiste e é aí que se encontra a piada e a trama de toda a peça. Portanto, eu espero que elas estejam em apuros do princípio ao fim da peça.
E assim, uma mensagem. Qual é a principal mensagem da tua peça?
Eu acho que a maior mensagem que a peça tenta transmitir é mesmo no final da peça, em que há uma lição de moral, em que tanto a personagem da Ana Morgado como a personagem interpretada pela Tânia e pela Nicole Gonçalves fazem da morte não uma brincadeira, mas um lugar para onde todos vamos. Portanto, é a única certeza que nós temos depois de nascer é morrer. Portanto, é a lição de moral do não vale a pena tanta guerra, tanta discórdia, tanto inimigo, para depois irmos parar todos ao mesmo sítio, o cemitério.
Como podem ouvir pelos barulhos de fundo, nós já estamos aqui a aguardar o ensaio geral, que eu já disse que ia espreitar. Beto, uma mensagem para todos virem, todos virem. Diz aí qualquer coisa assim muito forte para virem às sextas, sábados e domingos.
Nós precisamos do público. Aliás, não só o Belém Clube, como todas as salas de teatro, sem o público isto não tem piada nenhuma. Portanto, eu costumo dizer que, e peço desculpa pela expressão, mais vale um cu na cadeira do que a cadeira sem cu. Portanto, é importantíssimo encher estas cadeiras e venham todos ao Belém Clube, principalmente neste mês de março, que é o aniversário em que o clube comemora os 124 anos. Portanto, vamos ter várias atividades, não é só o teatro, mas o teatro às sextas e sábados às 21h30 e domingos matinés às 16, a peça tem 1h20, portanto acaba cedo, vão cedo para casa, ainda não está a anoitecer, e é uma forma também de ajudarem a que as coletividades e o associativismo continuem em todas as freguesias.
Eu vou estar cá às sextas, sábados e domingos, acho que não vou faltar nenhum, e os nossos ouvintes também vão ter assim umas surpresazinhas lá mais para a frente, por isso fiquem atentos. Agora vou assistir aqui ao ensaio e depois já vos digo como é que correu.
Pronto, como podem perceber, eu descaí, mas realmente vou lá estar todas as sextas, sábados e domingos. Assisti à peça e posso-vos dizer que houve algumas gargalhadas, sim.
Estou muito curioso.
Não consegui realmente entrevistar o terceiro ator.
Porquê?
Mas porque estava no caixão.
Hã?
É o morto.
Aí o morto fala?
Não, coitadinho, já está morto. Mas pronto, é uma personagem, está lá, personagem. Coitadinho. Tem um caixão, para tirar assim aqui, a coçar um bocadinho. Existe um caixão no palco, umas cadeirinhas. Parece mesmo tipo uma casa mortuária.
Porque é onde se passa
a peça. É onde se passa a peça. Como o Beto disse, isto é, entre aspas, uma continuação da peça anterior, que era O Divórcio, que era com a mesma mãe, mas com o pai, e que era um diálogo entre os dois e que depois, no fim, acabavam por se não divorciar e manterem. Por isso, o morto, pronto, é o senhor da peça. Entretanto, esta fim de semana, o tempo vai mudar, não é?
Vai sim, então, parece que sim.
Diz lá.
O frio vai diminuir e a chuva vai voltar a partir de domingo a Portugal. Março arrancou com muito frio em Portugal continental, devido à persistência de ar de origem polar nas nossas latitudes. O ambiente gélido, mas estável e soalheiro, tem as horas contadas. Para domingo prevê-se o regresso repentino da chuva e dos ventos do oeste. No sábado prevê-se uma frente associada a uma depressão que passará ao largo dos Açores e que deixa aguaceiros dispersos pelo país, sobretudo nas regiões centro e sul. Prevê-se que a máxima suba para os 15 graus no Porto, para 18 em Coimbra, baixando 14 em Lisboa. A mínima manter-se-á negativa em Bragança, com menos 12, menos 2, e aguarda também menos 2. E menos 12 era terrível. Não dava.
Isso é lá os sítios para onde tu já viajaste ou vais viajar.
Para domingo, prevê-se a influência na primeira depressão de origem atlântica, cujas frentes associadas poderão atingir a Península Ibérica. Haverá também a subida generalizada da temperatura.
Tá.
estamos quase. Estamos na reta final
do
e vamos
Olavozinho.
Do nosso Olavozinho, da Rádio Freguesia de Belém, com Sandro Bernardo e Carla Figueiredo. E vamos falar um pouco do que vai acontecer aqui pela freguesia. Vamos ter.
Aconteceu,
mas vai acontecer.
Também vai.
Pois vai. Vão acontecer as 48 horas a nadar por ti. Vão acontecer as 48 horas.
Ah, vão voltar a repetir?
Certo.
É porque isto, esta era
o aqui é os resultados do que foi, mas vão voltar a repetir.
Ah,
sim.
Não sabia, porque nós íamos falar com os ouvintes para relembrar que no boletim de 32 de março a abril de 2019 saiu uma notícia que muito engraçada, que eu estive à procura, que foram 48 horas a nadar por si, que esta era uma maratona de 48 horas, onde participaram, quer em equipa, quer individualmente, 488 nadadores e foram nadados 383.500 metros, que tinham superado já em 2018. Não sabia, era que ia acontecer agora outra
sim,
vez.
Vai
que
acontecer
engraçado.
Também.
Não
sim,
sabia.
É uma
vamos nadar.
Começou. Posso ir lá.
Tu és tipo prego.
Força, Sandro! Mas eu não vou nadar, não. E o que é que acontece mais na freguesia? O projeto PsicoBelém foi um dos 3 finalistas do Prémio Boas Práticas em Saúde Social e Comunitária, promovido pela Ordem de Psicólogos Portugueses, tendo sido recebida uma menção honrosa.
Muito
parabéns,
bem.
PsicoBelém.
Muito bem. O nosso gabinete de apoio psicossocial da Freguesia de Belém está de parabéns. Tem desempenhado algum trabalho nesta área e já os convidamos aqui para alguns...
Exatamente, falámos da Mulan.
De Mulan e já falámos de outro também, de outro caso que não me recordo, com as escolas, com o trabalho
exatamente.
Com as escolas. Trabalho muito, muito gratificante. E vai acontecer, a Junta de Freguesia vai promover o Campo de Férias de Páscoa 2023, está quase aí, ou seja, vai ser durante a interrupção letiva da Páscoa, de 3 a 14 de Abril, vai ser de uns dias úteis. Este programa é destinado às crianças e jovens dos 6 aos 17 anos que residem na Freguesia de Belém, e que tenham algumas especificidades, mas pode ver tudo no site da Junta de Freguesia e, aliás, a inscrição também é online. Já sabe, Campo de Férias de Páscoa estão quase.
Sim, as inscrições estão abertas até 27 de março, salvo erro. Atenção que as crianças entre os 6 e os 10 anos são as que não frequentam escolas públicas da nossa freguesia, ok? Ou seja, imagina, tu resides na freguesia, mas andas na escola ao pé do trabalho dos pais, está bem? Na altura da Páscoa tem que ser sempre assim, está bem? Por isso, já sabem, no link no site da Junta de Freguesia podem fazer essa inscrição, está bem? www.radiobelém.jf-belém.pt é o nosso e www.freguesiadebelém.
Não é JF-Belém.pt.
É JF.
É JF. É, agora com
só JF.
Sim, é só
JF. Pronto, então é só
JF.
Pronto, desculpem lá qualquer coisinha.
Estamos a baralhar. O que é Freguesia Belém é no Instagram.
Ai,
por
no
é que
Instagram.
No Instagram. Nós agora vamos falar Instagram. Vamos fazer então o TikTok que nós falamos há pouco. Vamos fazer só um pequeno vídeo. Não, claro que não.
Vamos fazer um TikTok. Sim.
Vamos fazer.
Também vais.
Para. Alertar para o Dia Mundial da Vida Selvagem, por isso faça também. Nós ficamos por aqui com mais um Olavozinho. Já lhe demos a resposta da
sim, o Sandro
hoje
foi muito rápido.
Hoje foi em menos de 30 segundos, nem 10 segundos, eu cheguei logo lá. Estou um pró.
Espetáculo.
Estou um pró. Já sabe, Sandro Bernardo e Carla Figueiredo voltam quando?
Sexta-feira.
Até breve.
Até breve.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.